Irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Rute, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Rute fica logo após o livro de Juízes, bem no início da Bíblia. A palavra do Senhor diz bem assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém, de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e os dois filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Quando chegaram a Moabe, se estabeleceram ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Rute e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Bom, irmãos, hoje iniciamos a nova série de exposições baseadas na carta de Rute, ou no livro de Rute, chamado O Caminho da Redenção. Nós queremos propor uma caminhada neste belíssimo livro, nesse curtíssimo livro, né? Mas ele tem muitas coisas para nos ensinar. Nós queremos desafiar vocês aqui até o final do ano a caminhar junto com nós. Podemos encontrar também a esperança em meio ao caos. Encontrarmos a esperança que vem de um Redentor. Então, o convite que eu quero deixar para vocês é para que a gente possa redescobrir a alegria do Senhor em tempos de adversidade. Certa vez, o escritor inglês C.S. Lewis disse bem assim: a vida com Deus não é estar imune a dificuldades, mas é a paz nas dificuldades. Eu vou repetir novamente: a vida com Deus não é estar imune às dificuldades, mas é a paz nas dificuldades. Uma das maiores dificuldades que o ser humano enfrenta é como encontrar paz em meio a momentos de adversidades, é encontrar sossego, calmaria em tempos de desespero. Muitas das nossas ações frente a cenários caóticos nos levam a atitudes muitas vezes histéricas, a perca de controle tanto emocional quanto de outras coisas. Então eu queria convidar a gente a poder refletir frente a um cenário caótico, frente a um cenário que vemos uma família ser destruída, conforme lemos inicialmente, frente ao perigo e o medo da desolação. O texto que nós acabamos de ler fala um pouco sobre isso, ou exatamente sobre isso. O texto fala de uma família que foge de Belém rumo a Moabe, por conta de um desespero, por conta de situação de fome. E se você for observar o contexto da Palestina atualmente, não era muito diferente da situação atual. A história de Rute é retratada lá por volta do ano 1100 a.C. E uma coisa que faz paralelo com os dias atuais é que crises humanitárias naquela região não mudam. Pessoas que passam fome, passam desespero, medo de morrer, sempre existiu. Então, uma coisa de mais de 3 mil anos, uma questão de mais de 3 mil anos, ainda se repete, para mostrar que não existe nada de novo debaixo do sol. No mundo, nós encontramos aflições, nós encontramos desespero. E essa carta, inicialmente, retrata exatamente sobre isso. O livro de Rute, ele se passa no período mais turbulento. Imagina, se você acha que Israel, nesse momento, está turbulento, a Bíblia afirma que o período de Juízes foi o período mais turbulento da história de Israel, que durou cerca de 350 anos. Se você acha que aquilo que você está vendo na sua TV é um período turbulento, imagina esse período quase de 400 anos que Israel passou. O período de Juízes ele se dá logo na sequência da morte de Josué. Após Josué falecer, que surge o período de Juízes. Então ele começa Ele começa após a morte de Josué e termina com a coroação de Saul, como nós encontramos no livro de Samuel. Tanto que a autoria desse livro, muitos autores afirmam que se dá para Samuel. Tem algumas discussões, mas a grande maioria afirmam que o livro de Rute foi escrito por Samuel. Em Rute nós vemos o propósito da redenção de Deus para a sua criação. Sim, nessa pequena carta nós encontramos todo o plano de redenção de Deus para a humanidade. Sim, Deus, nesses quatro pequenos capítulos, ele desenvolve e propõe o seu caminho de redenção através dessa história. Então nós queremos convidar vocês para caminhar junto conosco durante essas semanas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele comenta que o período de Juízes foi o período mais conturbado de Israel, foi como eu comentei agora. Ele afirma que Israel vivia como se estivesse em um elevador, ou em uma gangorra, ora caminhando para cima, ora caminhando para baixo. O povo, ele oscilou frente à rebeldia contra Deus. Esse povo, ora ele cria muito, ora ele não cria quase nada. Nada diferente de hoje em dia. Então, o povo vivia nessa rebeldia frente a Deus. Uma hora lá em cima, outra hora lá embaixo. Quase uma bipolaridade. Isso mostra quanto que o coração humano fabrica e constrói ídolos. Ou, muitas vezes, só procura a Deus em momentos de desespero. A instabilidade política, o colapso moral e a infidelidade espiritual foram grandes marcas distintivas desse tempo. Nesse tempo, o povo cada vez mais era instável moralmente. Se você for ler o livro de Juízes, você vai encontrar textos de pessoas se relacionando com prostitutas e entre outras coisas. Você vai ver diversas barbaridades. E essa história de Ruth está dentro do meio dessa história, porém ela foi tirada à parte. O povo de Israel havia esquecido quem Deus era, conforme relatado lá em Juízes 2:10, que é o texto que nós estamos trabalhando aqui de domingo. É um texto que eu creio que vocês já estão acostumando, quase pegar de cor. Juízes 2:10 diz o quê? Depois que aquela geração morreu e se reuniu aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito a Israel. Depois que aquela geração morreu, que geração é essa? Depois que a geração de Josué morreu, o povo esqueceu. Os nossos personagens, eles estão inseridos exatamente neste ambiente histórico. Isso reflete muito da forma que eles se comportam e da forma que eles buscam a Deus. Uma visão totalmente distorcida daquilo que Deus era. A família de Elimeleque, que foi essa que a gente leu, é um reflexo da imoralidade e da instabilidade frente ao Senhor. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que situações extremas nos levam a escolhas ruins. Sim, situações extremas nos levam a escolhas ruins. O texto inicia dizendo que houve muita fome na terra de Israel. Uma fome que fez o pessoal fugir, ou pelo menos essa família fugir. Porém, fome em Israel não é algo novo, principalmente nos primeiros anos. Basta você abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis 46, você vai ver a família de Jacó toda migrando para o Egito por conta da fome. Tanto que depois eles permanecem 400 anos até voltarem do cativeiro, até chegar nessa história. E essa história é um pouco depois do cativeiro. Então, a fome fazia parte da identidade. Esse povo passou fome no deserto. Deus teve que prover. Se Deus não desse o maná, aquele povo não tinha que comer. E muitos também ali sofreram. Porém, esse ambiente de caos e ambiente de ter escassez de comida não era novidade para eles. Historicamente, eles sabiam o que era isso. Porém, nesse período, nós vemos que uma crise impactou diretamente a cidade de Belém. E essa crise que Belém sofre, de escassez de alimentos, ela não estava ligada exatamente à falta de comida no mundo. Dependendo da versão que você tiver, principalmente se você estiver lendo a Almeida, ela vai afirmar que houve fome no mundo ou na terra, dependendo se é mais atual ou mais antiga. Porém, essa fome que é retratada pelo autor só se mostra num contexto local, num contexto próximo. E a ideia dessa fome seria uma sentença do próprio Deus contra o povo de Israel, porque eles estavam idolatrando outros deuses. Então, visto que o povo havia esquecido de Deus, Deus estava pesando sua mão frente à idolatria e à imoralidade daquele povo. Porém, como nós comentamos anteriormente, Israel vivia como se fosse esse bumerangue. Vai para um lado, volta no outro e assim por diante. Então, nós vemos esse retrato o tempo todo se passando. Neste mesmo versículo, nós vemos que uma família sai de Belém e foge para Moabe por conta dessa crise. Vemos que crises envolvendo essa região sempre existiram. E eu creio que sempre vai existir até a volta de Jesus. Porque isso aí é escatológico. Então, crises envolvendo esse território sempre vai existir. E sendo bem sincero com vocês, quem não fugiria frente a uma crise humanitária? Quem não fugiria daquela região frente a uma escassez? Quem não fugiria para tentar buscar uma estabilidade financeira ou econômica? Quem não fugiria para tentar dar alimento para o seu próprio filho? Ou tentar dar condições melhores de vida para os seus filhos? Existem muitas questões que nos assombram. Geralmente nós ficamos assombrados ou aterrorizados por diversas questões, diversos medos que batem ao nosso coração, principalmente quando é o cuidado da nossa família. Sim. E o problema muitas vezes está nisso. Deus, ele está punindo Israel. Deus, ele está querendo trabalhar literalmente com a vida de Elimeleque e da família dele. Porém, Elimeleque preferiu fugir da disciplina do Senhor do que sofrer e entender que Deus queria trabalhar no coração dele e da família dele. E eu queria deixar uma pergunta, ou que você refletisse um pouco. Qual é seu comportamento em momentos de crises? Eu creio que todos aqui já devem ter passado um momento de crise na sua vida. Se você não passou, vai passar. Tá? Então essa é a boa notícia. Se você não passou, um dia você vai passar. E amar, amar que não tem. Você vai passar. A vida é formada de crises. Quais são as suas atitudes frente a esses momentos de crises? Como você se comporta frente a eles? Aonde você busca seu refúgio? Aonde você busca um lugar seguro? Como que você se relaciona com as questões do futuro? Você paralisa ou você continua caminhando em frente, mesmo com situações adversas da sua frente? Quais questões afligem? Quais questões tiram o sono de vocês? E como vocês lidam com isso? A situação mencionada da família de Elimeleque é diferente de um cenário da Palestina atualmente, onde pessoas não têm lugar para fugir e têm que ficar preso ali nas casas. A situação da família de Elimeleque era diferente. Elimeleque, ele não busca alimento com seus vizinhos. Ele busca alimento naquele lugar que Deus manda eles não irem. Basta você abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio 23. Você vai ver o texto de Deus exortando para eles não se relacionarem com moabitas. Deus detesta os moabitas. Se você for pegar o livro de Juízes lá em Juízes 22, você vai ver a questão de Balaão. Balaão está indo fazer o quê? Ele estava indo a mando de Moab levar um juízo contra Israel. E Deus faz até a mula falar com ele, tem toda aquela questão que a gente conhece. Então, Moab era uma questão detestável. E a gente vê que ela causa grandes danos. Juízes 22 mostra que, se eu não me engano, são mais de 4 mil mortes que Moab ainda traz para a casa de Israel dentro desse período. Porém, Elimeleque prefere levar naquele lugar que Deus detestava do que confiar em Deus. Elimeleque prefere abandonar Belém. Belém, que no hebraico significa casa do pão, a fim de buscar uma provisão e pão em outros lugares distantes do Senhor. Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos em nossos dias é o descumprimento da vontade de Deus. Sim, é o descumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. Muitas das nossas indecisões seriam resolvidas se meramente reconhecêssemos que Deus é o melhor para a nossa vida. Porém, nós muitas vezes insistimos em caminhar em caminhos opostos àqueles que são a vontade de Deus. Sim, aquilo que é a vontade de Deus exige muitas vezes renúncia da nossa parte. Em um mundo que a gente não pode falar não para as pessoas, porque as pessoas não gostam, tempos de renúncias parecem grandes absurdos, grandes atrocidades. Porém, Deus falar não muitas vezes para nós é uma forma de Deus falar: eu te amo. A recusa e o período de disciplina de Deus para o povo de Israel nesse período histórico era uma forma de Deus falar: eu te amo e vocês precisam aprender. Nós não fazemos isso com nossos filhos quando precisamos colocar de castigo? Não é uma forma de você falar: eu te amo, mas eu estou te corrigindo a fim que você melhore sua atitude? Aqui está acontecendo a mesma coisa. É um pai cuidando do seu filho. E seu filho é Israel. Deus está cuidando da sua nação. Porque existiam muitas coisas que desagradavam a vontade dele. Muito desse problema parte que nós negligenciamos a palavra de Deus em nossas vidas. Sim, nós tentamos torcer e contorcer a palavra de Deus para que ela se enquadre conforme a nossa vontade. Para que ela se enquadre e Deus faça aquilo que nós queremos, como se fôssemos crianças mimadas. Nossas escolhas ruins impactam vidas de pessoas que nos rodeiam. Sim, as nossas escolhas ruins impactam as vidas das pessoas que nos rodeiam, direta ou indiretamente. E muitas dessas pessoas sofrem por conta do nosso descuide. Sofrem por conta da nossa negligência. Quando nós negligenciamos a palavra do Senhor, pessoas sofrem. Não somente você. A partir do momento que eu peco, que eu tenho uma atitude contrária à vontade de Deus, outras pessoas são impactadas. Elimeleque, ao fugir de Israel, ele leva a família dele para um caminho de morte. É esse o retrato final do versículo, desse trecho que nós lemos. Então, o primeiro ponto que eu estou querendo trabalhar com vocês é que escolhas ruins, situações extremas, nos levam a escolhas ruins. Porém, isso não é desculpa para que a gente possa ter escolhas ruins. Mas isso acontece. Todo mundo falha. Ninguém é perfeito. Porém, Deus nos convida a cada vez mais a um processo de santificação para que a gente seja mais parecido com Ele. Deus quer lapidar, quer colocar a gente numa fornalha, a fim de que nós possamos ser moldados à imagem e semelhança dele, e não ao contrário, não a gente tentar fazer um bezerro de ouro. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é a perca da identidade. Sim, é a perca de identidade. Se no primeiro capítulo nós vimos que um homem e sua família abandonam Israel, nos versículos 2 e 3 encontramos os nomes desses personagens. Olha o que o versículo 3 diz: o homem se chamava Elimeleque e a sua esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. O texto conta que Elimeleque havia fugido de Israel por conta da fome em Belém. Interessante notar que os nomes nesse período refletiam características tanto humanas quanto questões divinas. Basta observar o que significa Elimeleque em hebraico. Elimeleque significa meu Deus é rei. Elimeleque significa meu Deus é rei. Justamente aquele que em seu nome afirma que Deus é rei, ele vai buscar refúgio em uma terra que Deus não é rei. A busca por sobrevivência que Elimeleque faz é mostra exatamente a negligência e a idolatria dele para que ele tinha com Deus. Aquilo que deveria ser parte da identidade, se o nome significava um pouco da característica e algo divino, Deus tinha que ser rei na vida dele. Foi isso que a família dele planejou. Porém, aquilo não era uma verdade na vida dele. Deus era rei somente no nome dele. No restante, Deus não existia. É triste e complicado observar isso. Elimeleque, ele se negou a suportar o período de provações que Deus queria para tentar dar uma boa justificativa para fugir na primeira crise. E nós muitas vezes fazemos isso. Basta pisar em nosso calo. Basta nos pressionar um pouquinho. Basta, sabe, ajustar um pouquinho mais a calça. Tem gente que pula fora. Basta ter momentos de adversidade que muitas vezes nós pulamos fora e esquecemos de Deus. Nós agimos muitas vezes como Elimeleque. Na primeira oportunidade, fugindo. E só dando uma desculpa. Não, é uma oportunidade boa. Eu não vou passar fome. Está todo mundo passando fome. Eu vou lá em outro lugar. E Deus prospera, porque todas as coisas foram feitas para Deus, né? Pelo louvor da glória dele. Então, se Moab, que ficava do outro lado do Mar Morto, é uma região próspera, Deus criou o planeta todo. Porém, isso não serve de desculpa para fugirmos da vontade de Deus. Elimeleque se negou a suportar o período de provação de Deus em sua vida. Muitas vezes nós fazemos exatamente como ele. Muitas vezes paramos de frequentar a igreja dando a desculpa que chega uma visita lá em casa. Esse domingo eu não vou porque chega uma visita. Ou a gente dá outra desculpa. Eu não vou para a igreja nesse final de semana porque vem um artista internacional e você sabe, né? É mais importante. Ou eu não abro a Bíblia porque, você sabe, eu estou trabalhando bastante. Não dá, meu job está corrido, né? Eu trabalho num lugar que é 30 horas, então, eu tenho que viver a mais. É isso que o mercado prega. E a gente vai colocando Deus de canto. A gente só espera uma boa oportunidade para dar desculpa. Deus, eu não quero você. E Elimeleque fez isso. Na primeira oportunidade que ele tinha para afirmar, Deus é meu rei, eu vou suportar essa crise aqui. Eu vou ensinar meus filhos que existe dificuldade na vida. Porém, não, ele vai lá e tenta maquiar. Tem um filme que eu gosto muito, eu acho lindo aquele filme, ele ganha o Oscar. Mas se você for ver o final dele, para mim é uma utopia, que é O Pianista. O pai tenta iludir o filho todo que não estava existindo na Segunda Guerra Mundial. A vida é bela, né? Perdão, O Pianista é outro. A vida é bela, né? O pai tenta, o filme todo, ensinar a criança que não existiu a Segunda Guerra Mundial. O filme é lindo? É lindo, ganha o Oscar. Então, se você vê, é a obra de perfeição. Mas a vida existe conflitos. A vida existe catástrofes. E a gente não pode negligenciar isso de nós. A partir do momento que nós tentamos ficar cegos para situações horríveis e catástrofes, só nos mostram quanto nós estamos cegos para nós mesmos e para aquilo que Deus é. Então, Elimeleque, ele usou de uma boa desculpa, como nós muitas vezes fazemos isso, para falar, eu não venho para a igreja para não estudar, porque, você sabe, está corrido. Eu sei que está corrido, mas está corrido o tempo todo. O mundo não para, a vida não para. Se você ligar ou a sua TV, ou você abrir suas redes sociais, você vai ver a vida rodando como se fosse um feed de notícias o tempo todo. Porém, nós precisamos parar para ter um momento com Deus, para ouvir e entender aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês essa noite é: aonde vocês têm buscado os seus alimentos? Sim, aonde vocês têm se alimentado sua alma ultimamente? Esses alimentos são aqueles que fazem você cumprir a vontade de Deus, ou você tem buscado saciar a sua alma em todos os outros lugares, independente da vontade de Deus? Até mesmo fora do caminho do Senhor. O que tem alimentado a sua alma? Muitas vezes confiamos mais no gerente do banco. Muitas vezes confiamos mais em um plano previdenciário que nós fazemos. Muitas vezes confiamos mais em um fundo de investimentos do que confiamos nos nossos irmãos da fé para poder compartilhar momentos de adversidade. Preferimos pedir a direção correta para um vizinho. Preferimos pedir a direção correta para um coach. Tem gente que paga coach para ensinar aquilo que você sabe que é óbvio. A profissão que mais tem crescido no mundo é coach. Você não precisa de formação. Você existe formações básicas. Não estou falando em formação superior. Tem pessoas sérias, como em todas as áreas. Porém, a gente tem muita balela por aí também. Infelizmente. Tanto que hoje em dia a gente conta até pastor sendo coach em púlpito, né? Na internet. Ou preferimos dar a voz para youtubers. Sim, tem gente que fala: ah, eu gosto que aquele cara fala porque aquilo lá é o que sacia meu coração. Ah, você é o centro do coração de Deus. Tem gente que fala isso. Nós buscamos ajuda de todo mundo em tudo. O problema é que nós não buscamos partilhar as nossas dificuldades com aqueles que são nossos irmãos da fé. Elimeleque tinha todas as possibilidades para compartilhar com a sua família. Se você for abrir a lei de Israel, se você for abrir o livro de Deuteronômio e Levítico, você vai encontrar textos ensinando a compartilhar aquilo que você tem com o próximo. Isso daí sempre fez parte da questão estrutural da mentalidade de Israel. Porém, Elimeleque, a fim de saciar a vontade dele imediata, ele preferiu ir para a sua zona de conforto. Sabe, a gente faz muitas vezes isso. Ó, no dia que apertar, eu fujo. Eu vou lá para um lugar no meio do mato que eu gosto de sempre e não volto mais. Elimeleque fez isso. E muitas vezes a gente pensa assim também. Porém, o campo da fé não se trata em um campo de fuga, e sim um campo de vivência em meio ao caos, à adversidade. É isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia não é um conto da carochinha. A Bíblia não é um conto de fadas da Disney. A Bíblia é algo real. E ela serve para nos ensinar que situações difíceis vêm para todo mundo. Elimeleque não buscou resolver seus problemas com seus irmãos da fé. Ele preferiu buscar uma direção em um lugar distante, bem do outro lado do Mar Morto, onde atualmente fica a região da Jordânia. Se você for olhar no mapa, Moabe e a Jordânia é o mesmo lugar. Agora, eu só não sei exatamente lá no mapinha, mas Moabe e Jordânia, se você for observar no mapa bíblico, é o mesmo lugar. A descrença de Elimeleque em Deus e a busca a sua própria busca de redenção própria transmitiu à sua família uma cultura totalmente doentia, levando a sua família toda para o mesmo lugar, um lugar de morte. Nossas atitudes, elas impactam vidas, principalmente daqueles que nos odeiam, positiva ou negativamente. A descrença e a falta de liderança de Elimeleque levou a sua família para um caminho de amargura e de doença. Basta observar os nomes tanto da esposa dele quanto dos seus dois filhos. O nome da esposa de Elimeleque era Noemi. E Noemi tem um significado lindo, se você for observar. Noemi significa amável ou agradável. E não te dando spoiler, mas se você continuar conosco na próxima semana, você vai ver que a gente vai continuar falando sobre esse texto. E você vai encontrar um texto que Noemi fala: não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, porque a minha vida está amarga por conta disso. Elimeleque tirou alguém que tinha uma vida amável e levou para uma vida de amargura, porque ele preferiu caminhar longe dos caminhos do Senhor. Agora, a parte mais interessante dos nomes são os significados tanto de Malon e de Quilion. Malon significa estar fraco ou doente. E Quilion significa definhando, falhando ou destruído. Quando não temos a lei de Deus guardada em nosso coração, e quando nós não ensinamos os nossos filhos no caminho de Deus, e não ensinamos que Deus é o Rei, nós criamos filhos fracos e doentes na fé. Nós criamos pessoas doentes, pessoas destruídas, porque elas não tiveram contato com aquele que é o motivo da nossa esperança. Quando não temos a lei guardada no nosso coração, nós só caminhamos para caminhos de morte. A tentativa de Elimeleque tentar suprir todas as necessidades longe da terra do Senhor fez que a família dele fosse uma família fraca e doente, ou praticamente aniquilada por conta da negligência de um líder da casa. Quando nós não tomamos nossa atitude como líderes, como pessoas, como sacerdotes, é isso que Pedro ensina em 1 Pedro sobre o sacerdócio universal de todos os crentes. Pessoas são impactadas, pessoas são doentes. Se nós falamos que cremos em Deus, mas não vivemos como o povo dele, pessoas são impactadas. Nós tornamos nosso ambiente doentio, porque não vivemos de acordo com a nossa fé. Então Elimeleque, nessa busca insaciável de suprir a sua sede por alimentos, perdeu o contato com aquele que é o pão da vida. A negligência de Elimeleque em ensinar os filhos longe do caminho de Deus fez que eles amassem aquela cultura totalmente deturpada mais do que a Deus. E muitas vezes a gente faz isso, né? Como eu citei anteriormente, Deuteronômio 23:3 fala exatamente sobre isso, tá? Se vocês quiserem com mais calma abrir esse texto e ler, ele vai falar toda essa repreensão. Quando nós negligenciamos o ensino do caminho do Senhor para os nossos filhos ou irmão da fé, nós encaminhamos eles para os caminhos de perdição. E hoje em dia a gente está numa cultura que a gente gosta de passar o pano para tudo, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando de uma forma jerédica, não estou falando que você passa o pano. Mas nós vemos pais encobrindo pecados dos filhos. Pais que deveriam repreender filhos, pais passam a mão e falam: não, tá bom, meu filho. Porque a gente vive numa cultura que o príncipe da potestade, como fala Paulo, afirma, está governando o mundo, as pessoas se prendem mais pelos seus impulsos. A gente vive numa época que você falar que o outro está pecando se torna um absurdo. E muitas vezes a gente passa a mão na cabeça das pessoas. A gente fala: tá bom, vai lá, rouba a pessoa. Vamos orar pelo dinheiro na cueca, que teve um caso aqui no Brasil anos atrás. E os caras foram lá e oraram. E acha que está tudo bem negligenciar. Quando nós negligenciamos uma vida com Deus, quando nós negligenciamos o cuidado com nossos filhos, nossos discípulos, pessoas são encaminhadas para o caminho da morte. Nós precisamos alertar aquelas pessoas que estão perdendo, se perdendo. Falar, meu filho, você está pecando. Esse caminho que você está indo não tem volta se você não estiver com Jesus. Se arrependa. A gente precisa parar de passar a mão na cabeça dos outros e precisa começar a exortar as outras pessoas. A gente vive num mundo que cada vez mais o amor tem se esfriado. O C.S. Lewis, ele afirma que o sofrimento é o megafone de Deus frente a essas situações. Muitas vezes, quando tem esses momentos de adversidades, Deus utiliza o sofrimento como megafone para o povo se arrepender. Deus o tempo todo está nos alertando. Mas a gente não pode se acomodar passando a mão na cabeça dos outros. Nós pecamos por negligência. E cabe o meu e o seu papel, sempre quando vê uma questão de pecado, alertar, exortar. Se a gente crê que a gente precisa pregar para todos os povos até que Jesus volte, a gente precisa pregar, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Essa mensagem precisa ser proclamada todos os dias e até para nós mesmos. Porém, muitas vezes fazemos com essa família de Elimeleque. Fugimos da direção do Senhor, fugimos daquilo que é a vontade dele. Precisamos entender que é em meio ao solo árido da nossa vida que Deus quer trabalhar. É em meio ao solo árido da nossa vida que Deus quer ressignificar toda a nossa caminhada. Deus nos chama para o deserto. Deus nos chama para momentos de dificuldade, para que nós voltamos os olhos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E Deus trabalha em meio ao sofrimento. Devido a Elimeleque não ter deixado um legado para sua família, ele fez que a sua família toda fosse reduzida a nada. Todos os filhos que ele teve morreu. Não sobrou um por conta da negligência dele em passar o legado do caminho do Senhor para as próximas gerações. O terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês é que não existe vida fora dos caminhos do Senhor. Sim, Provérbios 14, 12 diz bem assim: há caminhos que a pessoa considera correto, mas que acabam levando à estrada da morte. A fuga e a negligência de Elimeleque levou a sua família para um caminho de morte. Sim, restando apenas sua esposa e suas duas noras. As suas duas noras que eram moabitas, que não faziam parte do povo de Deus. Mas Deus utiliza a vida de uma moabita como um propósito de uma redenção. Basta você abrir Mateus 1, você vai encontrar na genealogia de Jesus uma moabita. Deus usa pessoas que não estavam dentro do propósito dele para cumprir o propósito dele independente da vontade humana. E vocês vão ver isso. Então, porém, Elimeleque levou, por conta da negligência dele, a família dele, praticamente, à extinção. Aquela pessoa que era para se chamar amável, se tornou amarga. Sim, aquela pessoa que era para ser chamada amável, se tornou amarga. E a gente vê isso lá no, na parte final, nos versículos 4 e 5, quando afirma que Noemi ficou sozinha e sem seus filhos e sem marido. Noemi, aquela que era para ser amável, se tornou amarga por conta disso. Porque uma decisão errada levou à destruição de uma família inteira. Mas uma coisa é fato: não existe vida fora dos caminhos do Senhor. Como diz o Paul Miller, ele afirma que nem sempre o mundo tem um tal final da Disney. Sabe aquele lá, e viveram felizes para sempre? Fomos muitas vezes ensinados que a vida sempre vai funcionar, que o problema em meio ao caos sempre serão resolvidos, sozinhos, como um toque de mágica, como se fosse aquelas histórias que a fada vem com a varinha de condom, bate e o problema sobe. Nós fomos ensinados que a vida é como se fosse um conto de fada. Encaramos o dia como se fosse todo dia aquele dia bonitinho, que você olha para o sol canta, o passarinho canta, e você vai pulando, como se fosse a Cinderela ou a Branca de Neve. Mas esses dias não existem. Esses dias ficam na ficção. Existem dias bons que você olha o sol e você fala, nossa, que coisa linda, existe. E você fala, obrigado, Deus, por esse sol. Mas existe dia que você fala, meu, Deus, está um sol, mas meu coração está todo nublado. Então não existe esses dias bonitos, quer dizer, como os contos de fadas. Mas existem dias bonitos na vida. Sabe, porque toda vez que eu vejo isso daqui, eu fico lembrando da minha sobrinha, porque minha sobrinha, Isabelle, agora está com 9 anos, ela amava Frozen, sabe? E Frozen fica aquela, livro estou, daí você fica cantando o tempo todo, né? E como se fosse tudo bonitinho, caindo floco de neve, essas coisas. Meu, esse mundo não existe na Bíblia, nem no mundo real. Existem belos momentos, porém existem momentos de adversidade. Em tudo isso, nós lembramos, devemos lembrar que as nossas escolhas erradas fazem separação do nosso caminho com Deus. Sim, as nossas escolhas erradas nos separam daquilo que é a vontade de Deus. Embora essa família tivesse se perdido do caminho do Senhor, as Escrituras nos lembram daquele que é o verdadeiro caminho. Basta você abrir Romanos 6,23, que fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 3,22 fala que porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. João 14,6 afirma que Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à vida senão por mim. Efésios 1,17, Paulo afirma bem assim, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O papel do sofrimento na caminhada cristã é fundamental para forjar o nosso caráter. E nós devemos sempre lembrar daquele que suportou na cruz todo o peso dos nossos pecados. Aquele por conta que, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Ele tomou toda a dor sobre si por conta de mim e de você. É nele que ressignificamos o nosso momento de tristeza, de aflição. É nele que temos a verdadeira esperança. É nele que temos a verdadeira paz. É nele que temos o verdadeiro pão da vida. Temos em Jesus sempre esse verdadeiro refrigério. Temos que ter isso sempre em nossas mentes, em nossos corações. Aquele que suportou todo o peso do mundo por conta de mim e de você naquela cruz te ama, mas ele te convida, arrependa-se do seu caminho. 1 Coríntios 1, do 30 e 31, afirma bem assim, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. É em Cristo que nós temos a verdadeira paz. Eu não estou vindo aqui hoje para falar, nossa, vocês só vão passar por momentos difíceis na vida. Mas eu estou aqui para lembrar, existem momentos de aflições. Esses momentos de aflições, Deus quer trabalhar na vida de vocês. Não fujam, permaneçam firmes, confiem no Senhor, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e justo para cumprir todas essas coisas. Permaneça firme frente à sua diversidade. Não fuja. Para terminar, eu fico com uma frase do pastor Emílio Garófalo Neto, lá da Presbiteriana de Goiás, que ele fala bem assim: o povo que segue Jesus já devia saber a essa altura que estar acostumado que, com a ideia de histórias que com começos difíceis podem terminar com fins gloriosos. Vou repetir novamente: o povo que segue Jesus já devia saber a essa altura e estar acostumado com a ideia de que histórias com começos difíceis podem terminar em glória. Na próxima semana nós vamos continuar. Perdão, na próxima semana não, porque próxima semana é feriado, dia 2. Posteriormente, na segunda semana de novembro, nós retornamos com essa série. Então, no próximo culto, nós vamos continuar com essa história. Nós vamos ver os desdobramentos da história de Noemi. Será que Noemi teve um lugar para voltar? Será que ela continuou em Moab? O que aconteceu com Noemi? Então, cenas do próximo capítulo, e fica aí o spoiler. Se você quer continuar e quer saber tudo o que aconteceu, lê Ruth 1, que nós vamos continuar nessas próximas semanas.